Companheiras e companheiros, se acomodem. Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast para quem jamais aceitaria fazer massagem no Zé Maier. E para quem aceitaria também, né? Cada um faz o que quiser com as suas mãos. Este é o Veia Melodramática, programa do portal Veia Dramática, voltado para o debate da nossa teledramaturgia. Aqui dividimos uma telenovela em quatro partes, para papearmos sobre ela, do início ao fim, do primeiro ao último capítulo. Eu sou Carvalho de Mendonça, e este é o segundo capítulo do nosso programa sobre a novela Mulheres Apaixonadas, no qual discutiremos o segundo quarto da trama, ou seja, os acontecimentos dos capítulos 51 a 120 da versão original de 2003. Lembrando que a atual versão do Vale a Pena Ver de Novo é editada, mas mesmo assim você pode ouvir tranquilamente o programa, pois os episódios serão divulgados estrategicamente após os fatos discutidos aqui serem exibidos no Vale a Pena. E comigo aqui hoje, falando diretamente da nossa casa de Petrópolis, a advogada Fernanda Marques. Como vai, Fer?
Muito bem! Muitos acontecimentos no Neblon e nós temos muita coisa para falar.
O Argemiro já arrumou aí nosso aquecedor, tá tudo tranquilo?
Tudo certinho para receber, os cachorros também já foram alimentados. É só tomar um bom vinho com uma roupa bem quentinha.
Maravilha! Comigo aqui também, ela, que é Relações Públicas e desmarcou o seu retorno na clínica do Dr. Moretti para poder gravar, Nath Martins. Como vai, Nath?
Boa noite, Carvalho. Boa noite, Fê, Vitor, Pedro, tudo bem? Pois é, né? Só vocês mesmos para fazer eu ficar em casa cheio de ponto na coluna, né? Para gravar, o Dr. Moretti lá me esperando. Mas fazer o quê, né? É um prazer estar aqui com vocês de novo, gente.
Você está em boas mãos.
Amém.
E sempre aqui com a gente, ele, que é roteirista, jornalista, escritor, autor de Babilônia SP, que não é aquela do Gilberto Braga, Pedro Balciunas. Seja bem-vindo, Pedro Literário.
Boa noite, sempre um prazer estar aqui falando de novelas com vocês, ainda mais de uma novela boa, né? Então, boa noite a todos.
E mais uma vez aqui no Veia, ele que é jornalista e veio direto do Vipão do The Town, sem nem tirar a pulseirinha, Vitor Balciunas. Seja bem-vindo, Vitor.
Obrigado, gente. Boa noite. Tô aqui, ó, anotando, vi todo mundo que foi barrado por lá e todo mundo que tava atrás das consultas da doutora Helena, né?
Maravilha, sem mais delongas. Troque a sua roupa do pagode pela sua roupa de madame e nos acompanhe. Este é o segundo capítulo da segunda temporada do quadro Veia Melodramática, no qual discutiremos o segundo quarto de Mulheres Apaixonadas, novela de Manuel Carlos com direção de núcleo de Ricardo Waddington. Vem com a gente!
Este é o seu podcast Veia Melodramática.
Bom, gente, no primeiro capítulo do nosso programa, nós citamos, né, os chamados merchandises sociais, né, que o Manuel Carlos faz nas novelas dele, né? Nós falamos também dos motivos que a gente acha que as pessoas gostam tanto, né, das novelas do Maneco. Falamos sobre a Helena, né? Falamos aí que a Cristiane Torloni é a nossa Helena favorita do Maneco. Também demos uma pincelada no triângulo amoroso ali formado por Diogo, Marina e Luciana, que tomaram conta ali um pouco dos primeiros capítulos da novela, né, por causa do casamento, da lua de mel, que foi, não foi, aquela coisa toda. Esses foram os temas do nosso primeiro episódio, né? E sobre os merchandising sociais, a gente citou, eu queria aprofundar aqui um pouco mais. O fato do Manuel Carlos trazer grandes questões, né, atuais, de grandes temáticas que estão borbulhando, né, para suas tramas, sempre ajudou na popularidade dos trabalhos dele. Né? E Mulheres Apaixonadas, eu acho que ele chega no auge. Né? Aqui ele encheu a novela de temáticas sociais relevantes. Ele fala da violência doméstica, dos maus tratos de idosos, alcoolismo, homossexualidade feminina, o ciúme excessivo, além de outros dois que nós não vamos tratar aqui neste capítulo, porque ainda não aconteceram na novela, então a gente vai falar mais para frente, né, que é a violência urbana e uma questão de saúde da mulher. Então nós vamos falar no nosso próximo programa. Vitor, de todas essas temáticas, eu queria saber qual que é a sua favorita. Qual que você acha que foi bem tratada na novela e qual que você acha que eles trataram da pior forma possível?
Bom, essa, para mim, eu acho que fica até um pouco fácil. Eu acho que o alcoolismo é tratado assim, de uma forma muito séria. Você vê a Santana, ela começa de uma forma despreocupada ali na novela. Você acha até engraçado e faz a pessoa remeter, né? De repente, algum parente, algum amigo. Você vê que normalmente pode ser o bêbado engraçado da festa, mas aí você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo e a Vera Holtz, brilhante, vai ali entregando pra gente uma personagem com camadas dramáticas, uma atrás da outra ali, né? Agora, como pior, eu acho que entra a questão do ciúme excessivo da Heloísa, por exemplo, porque muitas situações ali dentro da novela são tratadas como cotidianas da parte do Sérgio. Eu acho que ele desperta muito esse lado dela. Ela tem um ciúme excessivo, mas, ao mesmo tempo, o marido está sempre criando situações em que deixam ela ali naquele limite. Então, você fica questionando, né? E ela passa o tempo inteiro como ela é maluca. Todo mundo acaba validando ela, validando a loucura dela, ali falando que ela só é louca. E não é uma loucura de ciúme, né, apenas. Ele está criando cenários ali que hoje a gente discute. E na época não se discutia. Então, acredito que essa questão ainda é difícil de... Essa questão hoje a gente vê com uma dificuldade em Mulheres Apaixonadas, enquanto o alcoolismo foi tratado de forma brilhante.
O Pedro, eu queria saber a sua opinião a respeito disso, mas antes eu queria pontuar que na época da novela aumentou muito, né, a procura das delegacias de mulheres, né, para denúncia de violência doméstica. O debate a respeito do Estatuto do Idoso também avançou muito, né, no núcleo da Doris, por causa do núcleo da Doris, e também a procura pelo MADA, né, que é o Mulheres Que Amam Demais Anônimas, que a personagem da Heloísa frequentava. Também houve uma procura muito grande na época da novela. Então eu queria passar para você aí também a mesma pergunta que eu fiz para o Vitor: qual você acha que foi o tema melhor tratado e o que não foi tratado tão bem assim?
Olha, eu concordo com o Vitor nessa questão do tratamento que foi dado ao alcoolismo da Santana, né? Eu acho que a Globo também ainda estava ali naquela esteira de tratar desses temas sociais de uma maneira mais humanizada, né? 2 anos antes, no Clone, teve também ali uma abordagem muito boa de vício em drogas, e foi a primeira novela que teve coragem de abordar o fato de que um usuário de drogas sentia prazer nisso também, né? Então, a Mulheres Apaixonadas, ela continua esse bom tratamento de temas, né, de interesse público. Eu gosto de todos os tratamentos ali, eu acho que são abordagens relevantes. Concordo super com o Vitor em relação à má abordagem do tema da Heloísa, porque muitas vezes o Sérgio está sendo engraçadinho, está sendo saliente, está sendo desrespeitoso com a Heloísa, e ela é uma pessoa que, apesar de todos os excessos, ela tem um fundo de razão ali, em parte desse ciúme dela. E óbvio que eu sou uma pessoa super contra ciúme, eu sou zero ciumento, mas ela não é aquela pessoa que acorda louca todos os dias. Ela acorda um pouco doida de vez em quando, é verdade, mas na maioria das vezes eu percebo que ela tem um fundo de razão e uma preocupação legítima. Mas tem outros temas também muito bons, né, como a abordagem ali do Estatuto do Idoso, né, por meio da trama da Doris, e de violência contra a mulher, tanto que a atriz que fez a Doris, me fugiu, a Regiane Alves. A Regiane Alves e o Dan Stuba, que são lembrados até hoje, né, 20 anos depois, por esses dois papéis. E o tema da Raquel eu gosto, o tema de violência contra a mulher, porque realmente, assim, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres por ano, né? O número de feminicídios no ano passado aumentou absurdamente, né? Então, e isso são dados do inventário de segurança pública, que saiu há mais ou menos um mês e meio, e ano passado a gente, né, o país matou muitas mulheres. E a gente está falando de uma novela que já falava de agressão contra a mulher há 20 anos, né, e se a gente for olhar a cronologia, a questão da Lei Maria da Penha, ela foi sancionada há muito pouco tempo também. Então é um tema super relevante e que eu acho que ele, infelizmente, ainda tem ecos na sociedade de hoje, porque a gente não saiu do lugar. Eu acho que, pelo contrário, a gente piorou, né? Os dados mostram isso. Eu acho que o único ponto que faltou aí nessa trama da Raquel foi abordar um pouco mais esse lado psicótico do Marcos, né? Porque tem muitas cenas ali que dá até uma certa agonia de você ver o Marcos sozinho, ouvindo música alta, fazendo uns trejeitos, assim, às vezes até meio exagerados. Eu acho que faltou um pouco abordar também esse viés da violência dele, do porquê que ele é uma pessoa violenta, do porquê que ele age dessa maneira, a ponto de ser uma pessoa completamente descontrolada, né? De ser uma pessoa... essa sim, né, ao contrário da Heloísa, essa sim é uma pessoa completamente louca, né, translocada. Eu acho que faltou essa pitada ali, mas é uma trama que me agrada muito. E a trama das adolescentes lésbicas também, eu acho muito legal, porque ela foi tratada com uma delicadeza há 20 anos, que hoje em dia você vê umas coisas meio absurdas na atual novela das nove, por exemplo. Eu não assisto, né, não gosto do estilo ali, Valsir às 9 da noite, mas tem umas cenas pavorosas ali relacionadas ao casal gay da novela. E, ó, tem umas abordagens muito ruins ali. Você está falando de uma novela de 2023, aí você pega uma novela de 2003 e tem uma abordagem muito delicada, muito sutil, muito humana ali dentro, que eu acho que só quem é gay consegue entender tudo o que está se passando ali entre Clara, Rafaela, entre a Margarete, que é a mãe da Clara, né? E é um ponto interessante também, porque se você for reparar, Mulheres Apaixonadas é uma novela que tem muitas mães com relações estranhas, né? Com seus filhos. A mãe do Fred tem uma relação meio incestuosa com ele, né? Pelo menos a interpretação deixa isso meio latente. A mãe da Clara é uma mãe extremamente possessiva, a ponto de querer que a filha morra do que ser uma mulher lésbica. Então, você tem essas mães muito problemáticas. A mãe do Cláudio também. É que a Marta, ela é uma mãe que faz uma linha ali mais Odete Reutemann, né? Ela é a rica, elitista, assim, papéis pelos quais a Marli Bueno ficou muito famosa. Mas tem também essa questão da mãe super protetora, que é um pouco daquilo que a gente falou no episódio anterior, que é a estereotipação que o Manuel Carlos faz dessas mulheres apaixonadas dele, né? Então, tem N questões aí que a gente poderia abordar, mas eu acho que também para mim fica evidente, apesar de não ter sido tratado isso explicitamente, mas dessa relação problemática das mães com os filhos. Então são coisas que me interessam muito, e eu acho a novela, assim, pelo menos até o momento do que eu vi, falta menos de 20 capítulos para eu terminar, mas ela tá impecável, assim, em relação a todas as abordagens sociais que ela se propôs a fazer.
Nath, a gente já conversou um pouco em off a respeito de algumas dessas temáticas, especialmente na questão da Raquel e do Marcos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão também, desse aí a sua opinião sobre essas temáticas sociais que o Maneco traz em Mulheres Apaixonadas, e colocar aqui uma pimenta na questão que a gente conversou, conversei com você, conversei com a Fernanda, sobre dessa ideia de colocar esse debate da violência doméstica no núcleo da Raquel, se não enfraqueceu um pouco o debate, né? Queria que você desse uma opinião sobre isso, porque a Raquel, ela tem um caso com um aluno que é menor de idade. E a gente, conversando em off, a gente chegou à conclusão de que quando você trata de violência doméstica, a melhor coisa é você deixar bem claro quem é a vítima ali, né? Você deixar, evidenciado para o público, porque a gente tem um público aqui no Brasil muito complicado, as pessoas têm muita dificuldade de entender as coisas. A gente levantou essa bola. Senão seria melhor, né, de não deixar margem para as pessoas: ah, mas ela tá andando com o menininho lá, ah, mas ela é pedófila, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Você não acha que o Manuel Carlos, ele misturou um pouco as coisas e acabou enfraquecendo o debate?
Ei, gente, boa noite. Então, eu concordo, né, primeiramente aí com o Vitor e o Pedro na questão do alcoolismo, né? Até porque, infelizmente, eu tenho um exemplo, né, dentro da minha família, dentro da minha casa, e o quanto isso digamos assim, não sei nem a palavra que usar, mas quanto isso é ruim, né, para toda a família, todo mundo que tá ali em volta vendo uma pessoa definhar por causa do álcool. Então eu acho que a novela trabalhou muito bem isso, como o Vitor e o Pedro falaram desde o início, né, até o fim da novela, como a Santana lidou com isso, né, as recaídas, as voltas e as pessoas ao redor. Eu acho que foi muito bem trabalhado, sim. Em relação à questão da Raquel, eu concordo bastante. É algo que me incomodou muito desde o início, né? No podcast passado eu falei assim: essa novela me incomodou muito. E eu tô entendendo, tentando, eu terminei de ver já, eu tô tentando entender por que que ela me incomodou muito, assim. Principalmente a questão da Raquel e do Fred. Eu acho que gerou em mim gatilhos, assim. Não que eu nunca sofri violência, tá, gente? Só para deixar claro. Mas conheço pessoas muito próximas que já sofreram. E eu vendo aquilo assim, pensando, gente, as diferenças de épocas, que até a gente já falou isso, mas assim, como que uma novela é passada, não vale a pena ver de novo hoje em dia, assim, é exatamente como essa personagem. Como que ninguém naquela época falava da pedofilia, né? A Raquel tá ali, pra mim, como uma pedófila, porque ela, por mais que ela. Ai, ai, só o Fred gosta de mim, aquele jeitinho assim, não, Fred, não pode, não pode, vem cá. Ela, né, demonstrava ali também que sentia alguma coisa por ele, deixava ele se aproximar. Falou, ela teve várias oportunidades de dizer não, né? E ela queria se sentir ali, né, que ele era apaixonado por ela, tanto que ela sabia que a Marcinha gostava, que eles eram adolescentes ali, e ela, tipo assim, fingia que não estava vendo que a Marcinha gostava para, sei lá, eu tinha essa sensação. E realmente desvirtuou um pouco, acho que tirou um pouco ali da violência doméstica em si, dela ser a mulher vítima da história, ser, mas é que nem eu falei no podcast passado, eu acho que assim não foi algo que, apesar de, né, os números terem aumentado de denúncia, até conversei com a Fernanda também, né, com você, de que isso eu vendo a novela hoje, né, relembrando, eu falei assim, se eu tivesse sofrendo, eu teria medo de denunciar. Porque da forma que foi tratada, sei lá, me causava mais medo do que eu falei assim, não, vou lá denunciar isso. Enfim, eu tive bem essa sensação, assim, que o Maneco, a uma abordagem social 100%, não. E também concordo na questão da Heloísa, também, de não ter sido algo bem tratado. Né? Eu, como uma mulher casada, se meu marido tem meia atitude que o Sérgio Timer, eu já tinha cortado ele ali. Não, não, não acho que ela também é 100% louca. Eu acho que é assim, é gradativo, né? Aquela coisa. Tô te pedindo com calma uma vez, isso não tá legal, tô doida. É, foi escalonando, né? A loucura dela ia escalonando à medida que ela não era também ouvida, que ela não era percebida, que ela não era vista ali como uma mulher que estava sendo, né, como, dizendo assim, não humilhada, mas uma mulher que estava sendo ali constrangida, né, pelo marido, sei lá. Eu também acho que essa questão da Luísa foi muito bem pontuada aí, assim, né, pelos meninos. O enredo ficou fraco, né, assim, ficou fraco no sentido, tipo, né, a abordagem social ali podia ter mais, podia ter sido melhor, mostrando ali o erro do Sérgio, a falha dele em relação a ela, né. E eu também, assim, não curti muito, né, que, né, pelo viés da abordagem social, acho. A questão dos idosos, acho que focou muito na Doris, né? Da Doris ser uma neta ruim, ser uma filha egoísta, cruel, assim, né? Com os pais, mal educada. Eu acho que focou numa Doris, numa filha mal educada, né? Apesar dela implicar com os avós para ter o quarto, ela implicava com todos da família, assim. Eu acho que a questão do idoso também, apesar dos números, do Estatuto do Idoso ter avançado, eu acho que também ficou um enredo fraco na questão dessa abordagem. Se eu não me engano, assim, eu terminei de ver a novela, posso estar errada. Uma ou duas vezes, além da questão da, né, da casa, da família, assim, a questão do ônibus, do idoso, não esperar o idoso, foi outras coisas. Foram poucas as coisas, né, que os idosos não são bem tratados, assim, né, ficou muito preso ali na Doris, na filha mal educada, na neta cruel, assim. Então, eu acho que podia também ter aberto mais um leque, assim, né. Eu tinha meio preguiça daquele negócio, olha, você viu o Leopoldo, saiu no jornal, o Estatuto do Idoso, pois é, Florada. Eu tinha meio preguiça. Eu tinha meio preguiça disso, sabe? Então, eu acho que é um outro enredo, eu acho que faltou um pouco nele aí. Aos demais, assim, eu também não tenho muitas críticas, não. Mas o da Raquel me pegou muito, assim, nesse sentido que a gente já conversou. Eu acho que, voltando, né, a falar da Raquel, eu acho que faltou. Faltou aí essa sensibilidade de mostrar que ela realmente era uma mulher vítima, né? Realmente era uma mulher que se via sem saída ali para fugir daquele homem, sem ter, né, algo a mais ali para distrair, né, o público disso, assim.
Fer, uma coisa que a gente já conversou e que realmente incomoda no núcleo da Raquel e do Marcos é que muitas vezes dá a impressão de que o Maneco está tentando justificar a violência do Marcos. Né? Na hora que as coisas estão meio que apaziguando, né, ele coloca, sei lá, a Raquel indo atrás do Fred. Né? Ou o Marcos vendo a Raquel conversar com o Fred na escola, os dois lá na piscina. Né? Dá uma impressão incômoda de que o Maneco está tentando justificar, né, a porrada que o Marcos vai dar na Raquel. E isso, né, isso é bizarro em determinado momento na novela. Né? Então eu acho se por um lado, né, você expor a violência doméstica gera o debate, traz o debate para as ruas, por outro, eu acho que realmente não foi tratado da melhor maneira, né, a questão da Raquel. Queria saber a sua opinião, Fer.
Nossa, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse tipo de abordagem, principalmente em relação à violência contra a mulher. Bom, acho que a gente tem que separar em camadas aí. Primeiramente, nós estamos falando, esse raciocínio não é meu, então eu gostaria de dar os louros aqui para a doutora Natália, que nós conversamos sobre esse tema, sobre o porquê aumentar os números, porque que a gente entende que atingiu boa parte da população os temas abordados. Tendo em vista, embora tenha sido abordado algumas coisas de forma errada, como o Manuel Carlos ele traz essa questão do cotidiano, as pessoas almoçando, as pessoas jantando, as pessoas pegando elevador, até as roupas das pessoas, elas não são, não demonstram que elas são de uma classe A, não demonstram. Então, acaba trazendo para a gente uma sensação de familiaridade. Aí, nesse ponto, a gente acaba entendendo, e é muito positivo ver que existe violência, alcoolismo, violência contra os idosos em classes que são que não são consideradas, vamos dizer assim, a classe baixa. Porque aqui no Brasil nós temos uma dificuldade da pessoa entender que classe que ela é. A violência, ela está em todas as classes sociais. Então, eu acredito que a novela atingiu muito as pessoas porque elas acabaram vendo. Então, a violência pode estar na casa da própria pessoa. Não sei se eu consegui ser muito clara nesse raciocínio. A respeito da abordagem, eu acho que falhou em alguns pontos, sim. O que eu gostaria de colocar aqui é a respeito da violência doméstica, que o Pedro tocou num assunto extremamente importante, que é não ter abordado o perfil do assediador e trazer aquilo como uma patologia. Por quê? Eu falo isso como advogada, já cheguei a atender várias pessoas em que estavam em situação de violência doméstica e essas pessoas não conseguiam ver o agressor como uma pessoa que tem uma patologia, que tem aí uma doença, que tem aí um narcisismo, que tem aí uma sociopatia que faz com que ele seja extremamente violento. E dependendo até do nível de doença que essa pessoa tem, não tem cura, né? Não tem como você melhorar o agressor. Não tem como você conviver com o agressor. Você tem que simplesmente se afastar. Então, quando o Pedro fala que faltou, assim, explorar a origem, o que é essa pessoa louca, que é o agressor, eu concordo plenamente, porque deveria, sim, ter traçado um perfil, comentado, levantado um debate, o que pode ser que ele tem? Isso tem cura? Isso tem tratamento? O que a vítima pode fazer? Né? E a gente sabe hoje, na abordagem que a gente tem e de evolução enquanto sociedade, que a vítima não tem que tentar curar o agressor. Que a vítima não tem que tentar permanecer ao lado do agressor para que ele melhore. Muito pelo contrário. Hoje, psicólogos, advogados, psiquiatras têm a recomendação, devido à nossa evolução enquanto sociedade, de que a vítima deve se afastar totalmente. Então, eu gostaria, sim, de ter visto uma abordagem em cima da figura do Marcos, né? De que, olha, essa pessoa é tóxica, é nociva, então você, vítima, não tem obrigação de tentar resolver os problemas dele. Ele vai tratar isso com terapeuta, com medicamento, ele tem que cuidar dele. A vítima, ela é vítima, ela tem que se retirar, se afastar. E acho, sim, que ficou um pouquinho, assim, empobrecido a abordagem ter misturado a história dela com o romance com o Fred, porque não é um romance, né? Ali estava beirando um crime, né? Um crime de pedofilia. Embora eles falem que tem ali 18 anos, não é muito crível, mas era uma relação de poder, professora, aluno. E isso tem que ser uma coisa também estabelecida de que não é correto, né? Uma professora ter algum tipo de envolvimento ou incitar alguma esperança de relacionamento num aluno, né? Então, a gente tem que separar essas duas questões, tratar a questão da violência doméstica e tratar essa questão do relacionamento aluno-professor, que é, sim, uma relação também abusiva, uma relação de poder, uma relação de domínio da pessoa mais velha para com a pessoa mais nova, no caso ali, um adolescente. Então, eu gostaria muito que tivesse, sim, essa abordagem em relação ao Marcos, sobre a figura dele, porque eu acredito que a novela atinge muitas pessoas. Atingindo muitas pessoas, quando a gente visse uma mulher em uma situação de violência, nós saberíamos falar, olha, eu vi na novela que pode ser que ele tem uma doença que não tem cura, que ele tem que tratar na terapia, não tem que tratar com você. Você tem que se afastar. Então, de certa forma, isso daria um respaldo. Se você coloca ali um Dr. Moretti falando que, olha, a vítima tem que se afastar, não tem como a vítima querer tratar o agressor, quem faz isso é o terapeuta, te dá um respaldo para a sociedade sair falando, entendeu? Então, esse burburinho que a sociedade falaria salvaria muitas mulheres de tentar ser ali a cura para o agressor, e isso não existe. Então, eu gostaria dessa maturidade na abordagem. Outro ponto que eu gostaria de colocar também é a respeito dos idosos, né? Concordo ali com a Nath, que focou muito na figura da Doris. E eu também gostaria de ressaltar que trata-se ali de idosos exceção, né? Ali a gente tratou ali de pessoas extremamente cultas, extremamente sóbrias, que estão ali numa classe social elevada, não faltava comida, não faltava inteligência, não faltava nada.
Um ponto que eu queria só pontuar assim para a gente, porque, por exemplo, eu acho que tem umas questões ali que você tem na Raquel, quando o Fred, quando a gente coloca, por exemplo, o Marcos olhando, parece que está justificando a surra que ele vai dar na Raquel, porque viu a Raquel com outro homem. Eu acho que nesse momento, o próprio Maneco está explicando para a gente que ele está pondo um ponto de que é uma possessão do Marcos em não permitir que a Raquel seja feliz. E agora essa próxima coisa que eu vou falar, eu acho que já demanda um pouco mais de... Eu acho que a grande parcela da sociedade talvez não pegue, mas para mim o fato dela se relacionar com o aluno vem também desse mesmo abuso, porque você vê que ela foi de um homem que regula ali com a idade dela, talvez um pouco mais velho, não fica muito claro qual que é a idade deles, que era agressivo e maltratava ela, e ela vai para um perfil mais inofensivo, né? Que é literalmente um aluno, e aí tem aquela idade que é é meio dúbia, que fica naquele, ele tem 17, ele tem 18, ele tá quase ali, então é errado, mas não é tão errado. E aí a gente recorre a ter uma série de coisas aí, né? Porque ela recorre ao Fred como um abrigo, porque ele se torna uma figura inofensiva e pacificadora ali para ela, então ele não oferece nenhum perigo a ela naquilo, então tem esse conforto do aqui não vai dar nada errado. E tem a coisa também que eu acho que ninguém pegou na época, e hoje muita gente acho que talvez ainda não pegue, porque é machismo também, né? Daquela coisa do ser uma relação de uma mulher mais velha com um menino mais novo. Então o menino vai sair de garanhão, enquanto a mulher também passa ali batido. Mas se fosse um homem mais velho com uma menina mais velha, talvez a gente já olhasse mais prejudicial. E mulheres apaixonadas, a gente sabe que ele rola um olhar fetichizado ali sobre muitas questões, né? E essa relação tem a mulher do padre, a mulher e o padre, a professora e o aluno, então tem esse olhar, mas eu acho que ela buscou no Fred uma tranquilidade, aqui ninguém vai me bater. Então é só isso que eu queria pontuar. Você falou, aí eu pensei nisso.
Concordo com a sua colocação a respeito de que ela busca no Fred o que é o oposto, né, da figura do Marcos. No entanto, eu, pessoalmente, não consigo aceitar, independente aí da se fosse um homem mais velho ou uma mulher mais velha, essa relação do aluno-professor com um aluno ou uma aluna menor de idade ou ali em transição. Né? Eu acredito que existe assim, uma relação de poder, de fascínio, de admiração, que é muito vantajosa para a pessoa mais velha, para o professor. Então, em relação à idade ali, eu não consigo passar esse pano para a Raquel. Né? Eu entendo o que faria ela buscar o Fred, mas eu não posso aceitar que ela queira se relacionar com um aluno mais novo, entendeu?
Sim, sim. É que eu acho que faz parte do abuso. Eu acho que está dentro do ciclo do abuso. Não sei se todo mundo pega essa referência, sim. Mas para mim está dentro... É ela replicando esse abuso para frente.
A gente poderia pegar uma discussão só em cima dos dois e fazer, assim, vários podcasts. Porque aí a gente ia ver o que um desdobramento de uma violência faz com a mulher que entra nesse ciclo da violência doméstica, né? do abuso psicológico, de certa forma, ela também acaba reproduzindo isso até se desintoxicar. Então, assim, é um ciclo de violência que vai girando na cabeça da mulher. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo essa questão da violência doméstica. Então, por isso que eu quis separar, sabe? Em questão, tipo, ó, tá errado o professor relacionar com o aluno mais novo e tá errado a violência contra a mulher. Porque se a gente pegar ali a figura da Raquel, ela é extremamente complexa pra gente pra gente fazer uma abordagem sobre ela, sabe?
Completamente, certíssimo.
Eu fiquei pensando, assim, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma cena, eu acho que a Paulinha contou pra Rosinha que viu a Raquel beijando e tal. Aí tem uma cena deles na reunião dos professores em que o Luíde fala que já pegou alunas, que tal, porque alguém fala que ele era meio garanhão. E isso ficou, tipo assim, os professores ficaram meio, tipo assim, ah, mas você é o garanhão. Eu fiquei assustada com aquilo. Porque eu concordo com a Fê, eu acho muito perigoso essa questão da relação do aluno com o professor, assim, principalmente nessa idade, né, da adolescência e tal. Acho que é diferente, apesar de eu também não concordar, mas é diferente um aluno na faculdade, vamos dizer assim, né, não sei, mas eu também não concordo. Mas tem isso, tem essa fala do Luíde falando que já pegou alunas, e achei isso meio absurdo, assim, de ver, tipo, defendendo que o homem é o garanhão. Alguém fez um comentário, tipo assim, ah, mas você era o professor bonitão, alguma coisa assim, as alunas ficam encantadas por você mesmo, tipo assim, corroborando, concordando com aquilo, assim, né, e a Rosinha espinhazana, a Raquel, né, dando indiretas, assim, eu achei isso muito absurdo na hora que eu vi.
Tem uma cena em que as professoras estão conversando, deve ser essa mesma cena, Nath, em que eles falam assim, tinha uma aluna aqui, Anitta, que eu acho que já remete à ideia da presença Sim. de Anitta, né? Que eles falam assim, Anitta, que seduzia todo mundo. E aí, que seduzia os professores caíam na dela. Aí você vê que joga a responsabilidade toda para cima da Anitta. Né, como se o professor não pudesse se conter, né? Ela seduziu e aí quem tem que se conter é a aluna. O professor, ele simplesmente foi seduzido. Um outro ponto que eu queria falar, gente, que é a respeito dos idosos, que eu gostaria de ter visto uma abordagem com idosos, mas menos exceção, sabe? Porque ali os problemas que eles tinham, eles se resumiu meio que a Doris, né? E aí eu gostaria de ter visto uma abordagem sobre os idosos a respeito, assim, de quando precisa de um tratamento, quando não consegue andar, quando precisa comer aquela comida por sonda. Quem são as pessoas responsáveis? Olha, que eu acho uma discussão riquíssima essa, né? Quem são as pessoas responsáveis por cuidar dos idosos? O homem cuida ou é só a mulher que cuida? Então eu gostaria dessa abrangência com idosos mais reais, sabe? Com idosos ali que precisam de uma assistência, quem desenvolve, ao final da vida, às vezes um Alzheimer, como que é a medicação desses idosos, é uma coisa que eu, particularmente, gostaria de ver em alguma novela ou em algum filme, alguma coisa assim. Recentemente eu vi um filme com o Anthony Hopkins, né? Que até ganhou o Oscar, que tratam bem dessa questão da velhice, né? Quem cuida, como é o sofrimento da pessoa que cuida de um idoso também, pois cuidar de um idoso é diferente de cuidar de um bebê. A respeito, assim, de faltar, às vezes, o dinheiro para fazer as consultas. Então, é um negócio que eu gostaria muito de ver em novela, né? Não é uma crítica, né, da forma ali como foi abordado e tudo mais, mas é uma pimentinha também que eu gostaria de jogar para a sociedade, porque nós temos ali a vulnerabilidade do idoso e nós temos também a questão da mulher que cuida do idoso, que às vezes tem que abandonar a carreira, abandonar filhos, e às vezes essas pessoas adoecem cuidando dos idosos, porque ninguém quer dividir as tarefas. Então é um negócio assim que eu gostaria de ver numa trama, e eu gostaria de ver numa trama do Manuel Carlos, porque acho que ele teria delicadeza, suavidade para tratar desse tema.
Pegando um pouco um gancho aí, né? Eu concordo muito com você, Fê. A mulher se torna ela tem um papel de cuidadora, né? E você falando isso, assim, que queria ver isso com os idosos, eu trago isso muito pro meu lado, né? De mãe, só para mudar um pouquinho, inverter isso aí, porque a mulher, desde sempre, ela é colocada como uma cuidadora, né? Eu posso falar que eu sou mãe integral, eu cuido dos meus filhos, eu deixei carreira, deixei tudo para trás para ser uma mãe integral, que ser o suporte do meu marido para ele poder trabalhar, né? E tá tudo por trás. Então, a mulher, desde sempre, ela tem isso. Então, uma mulher que vai desfazer de filhos, de marido, de família, de tudo para cuidar dos pais, vamos dizer assim, ela continua fazendo isso, né? É como se fosse um ciclo natural, uma cultura que vem aí, um ciclo natural da mulher que tem que ser essa cuidadora. Eu concordo assim, plenamente com você, quando você, né, voltando pra novela, fala que sentiu falta disso. Era isso que eu quis dizer quando eu falei que tudo se resumiu muito a dores, porque não mostrou de fato quais são os problemas reais dos idosos, né? Mostrou ali que era uma neta sem noção, sem educação, sem coração, né? Eu acho que foi muito em volta disso. Foi só assim pra concordar com você, assim.
Sim, nós, mulheres apaixonadas, gostaríamos de ver essa pimentinha, alguma trama aí, para mostrar esse lado aí humano do que acontece na vida aí das mulheres que cuidam das famílias desde o bebezinho até o idoso. Fica aí uma dica. Isso aí para os nossos autores.
Fica a sugestão, hashtag Rede Globo.
Eles não só não mostraram isso, como colocaram a mãe da Dori ser uma inútil que não faz nada, fica enchendo o saco, né? Nossa, que personagem insuportável. Além de não mostrar, né, que quem cuida dos idosos geralmente é a mulher, ele deixou, né, o Manuel Carlos não pensou por esse lado, ainda colocaram aquela personagem insuportável lá da esposa do Carlão, nem lembro o nome dela.
Irene,
meu Deus, Irene. Que nossa. Então, essa questão que o Vitor falou a respeito do abuso que a Raquel sofre, ela passar esse abuso para frente, eu não sei se o Manuel Carlos pensou nisso, mas realmente, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas é um pensamento muito interessante, muito complexo, por isso eu acho que não era essa a ideia, mas se fosse, seria muito boa realmente, porque faz total sentido, né? Mas assim, pensando que não foi esse o pensamento do Maneco, talvez fosse mais interessante ele tratar a questão do professor com o aluno num núcleo e tratar a questão da violência doméstica em outro núcleo, que de uma certa forma traria mais força para as duas, de certa maneira, ou, né, o que eu imagino, né, que pudesse ficar mais forte as duas discussões, né? Mas realmente isso aí que o Vitor trouxe dela buscar, né, uma pessoa inofensiva no Fred, porque ela vivia com um predador dentro de casa, né, que era o Marcos, e ela também repassar essa questão do abuso para frente, é uma questão muito interessante que eu não tinha pensado. Falando um pouco mais da Heloísa com o Sérgio, aqui talvez a gente tenha polêmica, porque aqui em casa a gente tem polêmica. Eu tenho sentido que na época da novela, muito se falou a Heloísa, as pessoas odiavam a Heloísa. Né? Ninguém via o lado da Heloísa. Agora, eu tenho percebido que com toda a mudança que a gente está passando na nossa sociedade, no Vale a Pena Ver de Novo, no Globoplay, as pessoas estão vendo a Heloísa com os outros olhos. Mas eu acho que o pessoal passa um pouco de pano para a Heloísa e acaba extrapolando a questão que o Maneco quis trazer na novela. Sabe? Porque eu estava conversando com a Fernanda ontem. O Sérgio é um cafajeste, beleza. Mas ele não é pior do que o Diogo. Ele não é pior do que o Cláudio, ele não é pior do que o Leandro, ele não é pior do que o Theo, ele não é pior do que o César, ele não é pior do que nenhum desses caras, Você imagina se todas as mulheres da novela se comportassem igual a Heloísa? Se a gente justificasse que a Gracinha fosse desse jeito, que a Edivis se comportasse desse jeito, a Marina, se bem que a Marina até se comporta, né? Se a Helena, a Luciana, se a gente entrasse nessa questão de que ele olha para as mulheres na praia, porque na novela, o que a gente vê é o Sérgio mexendo com as meninas na praia, olhando para a mulherada, dando moral para todo mundo, né? Ele dá moral ali para Vidinha, para Doris, é isso que a gente vê dele. Enquanto, por exemplo, o Cláudio, ele engravida a Gracinha, né? O Theo, ele tem um filho fora do casamento e leva para dentro de casa, né? O Diogo, ele tem 1 milhão de mulheres espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? Então, é assim, eu entendo que vocês falam de que o Sérgio não era santo, mas eu não consigo, sinceramente, ver que o comportamento do Sérgio justifica as coisas que a Heloísa faz, entendeu? Então, realmente, eu acho que ela tem uma patologia, né, que eu acho que foi isso que o Maneco quis debater. E eu acho
perfeito.
Então, eu acho que essa passação de pano que, especialmente, o Twitter tem feito com a Heloísa, né? Rainha, ninguém entendeu ela na época, ela tá certíssima, o Sérgio é o culpado de tudo. Tá, o Sérgio, ele é o culpado, o que eu vejo, né? Que ele é culpado de que ele joga combustível na fogueira que já tá acesa, né? O incêndio tá lá pegando fogo e ele tá só ferrando com tudo porque ele não tem a mínima polidez para tratar, né? Já que ele sabe o que a Heloísa passa, ele sabe a situação da Heloísa, e ele não sabe agir. Ele não sabe, não que ele não sabe agir, né? Porque eu acho que numa situação daquela ali ninguém saberia agir direito, né? Isso aí é terapia que resolve.
Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que é esse o ponto que diferencia o Sérgio dos outros galinhas da novela.
Que todos são, né?
Que todos são.
O Carlos não consegue criar um homem que presta em lugar nenhum, né?
Eu acho que isso que monta todo o cenário, porque ele sabe exatamente a mulher que ele tem. Ele fala várias vezes, você sempre foi assim, Heloísa. E mesmo ela sempre sendo assim, ele escolheu estar com ela. Então eu acho que essa é a diferença, aí que tá o ponto chave de falar, de não passar um pano pra Heloísa, porque eu também, tipo assim, dava vontade de dar uma bufetada nela, falar assim, minha filha, acorda. Mas enfim, eu acho que essa é a diferença, dele saber quem é a mulher que está com ele e continuar provocando, pisando no calo dela, ao invés de falar assim, tá bom, a minha mulher não suporta ver eu conversando com a Vidinha. Eu posso deixar de conversar com a Vidinha de uma certa forma, eu posso ser mais formal, ou posso, sei lá, quando eu ver que ela vai entrar no elevador ou não entrar. Ele tinha maneiras de suavizar aquilo, ao mesmo tempo de dar a mão para a mulher dele e falar assim, vamos fazer um tratamento, sabe, no mundo ideal, né? Então, assim, eu acho que é exatamente isso que diferencia ele de todos os galinhas. A Marina estava sendo uma discípula da Heloísa, né? Tanto que caminhou para isso até, eu acho, no final da novela. Deve caminhar para isso. Porque ela era exatamente igual. Na minha cabeça, ela se comporta exatamente igual a Heloísa devia se comportar no início de uma relação. É óbvio que não justifica nenhuma mulher dar uma facada no braço do marido, cortar as roupas e molhar todas as roupas do marido, tentar atropelar o marido ou a vizinha. É, de uma mulher que ama demais. Isso realmente extrapola todos os níveis de relacionamento ali, né? Eu, se fosse o Sérgio aí falando como ele, eu jamais, numa primeira loucura dessa, eu jamais voltaria com ela.
Nath, o ponto que eu levanto é que se a gente coloca essa situação ela só é ciumenta porque o Sérgio provoca, a gente tira, eu acho, o debate do Mada, por exemplo.
Ah, não, sim, eu acho, né? Que ela seria ciumenta com qualquer homem.
Sim, a Marina não esfaqueou ninguém.
Sim.
Né? A Marina não quis atropelar ninguém. Né? Mudava uma menina nova pro prédio, né? A Heloísa encontrava com a menina no corredor, chegava em casa, comentava lá com a empregada: ah, mudou mais uma biscatinha aqui pro prédio. Sabe? E a questão, o que eu digo é assim: se você, a Marina, ela estava sofrendo tanto com aquele casamento horroroso, né, que ela tinha com o Diogo, que ela saiu fora. Né? A Heloísa não consegue sair fora. É uma doença. Entendeu? Então não dá para jogar nas costas do comportamento do Sérgio tudo, né? Porque senão, sim, enfraquece até o próprio debate, né, da situação. Fernanda, queria saber a sua opinião.
Olha, eu concordo com o que a Nath falou. Eu acredito que... Nossa, gente, vou ficar... Eu já falei que eu sou a Lorena, né? Eu vou dar uma palestrinha aqui de novo. Eu acho que nós, mulheres, nós somos criadas em um ambiente onde, desde criança, desde as nossas avós e todo mundo, onde é normalizado essa galinhagem do homem, essa aceitação da mulher. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro certinho nesse dia, eu ouvi minha tia falando assim: nossa, vai separar por quê? Só porque traiu, o homem traiu a mulher? Então, nós somos acostumadas a achar todos os homens traem e que é normal aceitar e que eu vou ser traída. Se eu falar para você que já tive conversas com as minhas amigas e 50% delas falaram: tenho certeza que serei traída, você não acredita. Então, assim, é essa questão de homem trai mesmo, homem trai mesmo. E existem pessoas mais sensíveis que as outras. Então, no caso da Heloísa, ela tem o agravante de viver numa sociedade como a nossa e de ter essa patologia dela que faz com que ela exceda e jogue para fora tudo isso que está incrustado nela, os ciúmes e tudo mais. Não consigo achar de boa o companheiro, o marido, seja quem for, conversar com uma pessoa que você sabe que incomoda o seu cônjuge ou o seu companheiro. Então, ela tem as crises, tem, mas não, ela ultrapassa o limite da normalidade? Ultrapassa. Então, ela tem que tratar, igual uma pessoa que tem o alcoolismo. Então, a pessoa que tem o alcoolismo, a gente não deixa nenhuma bebida perto dela. Entendeu? A gente previne essa pessoa. Por que que não tratar o ciumento também dessa forma, né? De prevenir. Se o Sérgio, se o Sérgio realmente tivesse comprometido com a cura da Heloísa, ele, além de se envolver mais no tratamento dela, ele procuraria saber coisas a respeito de como auxiliá-la e evitaria esses transtornos aí que a gente sabia e via ali, e que não era uma conversa ali simplesmente ali num escritório, uma coisa ali, você foi no supermercado e pagou um negócio para a mulher do caixa, não era isso. A gente sabia, sim, com o olhar de fora, que tinha outras intenções. Então, eu acho assim, a Heloísa, infelizmente, teve o azar de ter essa patologia. Acho que era a patologia que o Maneco queria tratar, mas eu acho que o Sérgio tem a sua pitada ali de culpa, sim, pois se fosse qualquer outra doença, a pessoa evitaria de ser ali a causadora, de colocar o objeto causador dos gatilhos na pessoa. É uma opinião, assim, não é técnica, não é uma opinião pautada em psicologia, pautada em tratamento da pessoa ciumenta, porque pouco conheço sobre isso. Mas vendo a novela e como mulher, é uma opinião assim bem humana do que eu penso sobre isso.
Não, só para finalizar, assim, que eu fiquei pensando assim, né, eu esqueci de falar. O Diogo, quando casa com a Marina, ele, entre aspas, melhora, né? É falado isso o tempo todo na novela: ah, mas o Diogo melhorou, ele tá trabalhando, ele não tá mulherengo mais. E realmente, durante o período que ele está ali firme com a Marina, né, demonstra isso. Né, que ele está ali dedicado ao trabalho e tudo. Quando começa a desandar, que a Marina começa a ficar muito louca, excessiva, só pensando na Luciana, que ela está abandonada, aí eles veem, ó, realmente não vai dar certo. Né? O Theo, naquela loucura toda de ter feito aquilo tudo, ele não tinha um caso mais com a Fernanda. né? Então, assim, foram tratados dessa forma. Agora, o Sérgio, não. Era só para complementar, né? Da diferença do, né, de todos os outros para o Sérgio. Ele não, ele continuava a fazer sabendo que aquilo incomodava, perturbava, né, o cônjuge ali, a Heloísa, que era a esposa.
Pedro, nós estamos num momento da novela que a gente fica sabendo que a Heloísa fez laqueadura. E em certa conversa que ela tem com a Hilda e com a Helena, fica no ar de que ela não queria ter um filho para não dividir a atenção do Sérgio com o filho. Né? Então tem mais essa questão aí que nós ficamos sabendo mais ou menos agora no meio da novela. Queria saber aí a sua opinião sobre Sérgio e Heloísa.
Eu acho que a gente também falou um pouco disso no episódio anterior e hoje a gente consegue aprofundar mais, mas é um casal problemático, né? Não só o casal é problemático, mas o Sérgio é problemático individualmente, a Heloísa é problemática individualmente, e aí juntam dois problemas e aí você tem uma relação problema, né? A Lorena, em algum dos capítulos, ela pontua isso muito bem, que ela fala, se não me engano, acho que é pra Vidinha, que ela falou, olha, a Heloísa é louca, mas ela não é louca sozinha. Ela é louca junto com o Sérgio, que permanece nessa relação. E hoje em dia, né, 2023, pelo menos aqui em São Paulo, em grandes centros, a gente tem uma discussão, né, nas bolhas, né, da internet, a gente tem uma discussão grande em torno de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, e ali era uma relação tóxica e abusiva por parte dos dois. Fica muito mais evidente isso na Heloísa, porque a Heloísa vai às vias de fato, né, capota carro, dá facada, faz laqueadura, mas o Sérgio, e aí, de novo, é uma novela que chama Mulheres Apaixonadas, escrita por um homem que na época tinha 70 anos, que também carrega ali todos os estereótipos e os preconceitos e as abordagens com as quais ele cresceu. E ainda assim, eu acho o Manuel Carlos uma pessoa bem pra frentex, vamos falar assim, pelas abordagens que ele coloca nas novelas e pela forma como ele faz. Mas é um casal problemático, né, Heloísa e Sérgio, olhando sob a ótica de hoje, é muito... Resolver aquela situação deles dois ali seria muito simples, né? O Sérgio ou poderia fazer como as meninas falaram aqui, né? Ter uma conduta diferente. Então, putz, se eu não estou interessado na Vidinha e quero manter o meu casamento, por que que então eu tenho que ter essa relação provocante com a filha da vizinha? Entendeu? Então eu acho que ele também estava ali preso naquele casamento por uma questão doentia da parte dele, assim como a Heloísa. Só que a questão da Heloísa é muito mais evidente, porque assim, né, eu acho que o ápice disso tudo foi ela ter revelado que fez uma laqueadura para não ter filhos e não dividir a atenção com o Sérgio. Então é uma relação totalmente problemática ali. Ela tem, acho que, uma idealização desse marido que é muito semelhante ao que a Hilda tem pelo Leandro também, só que ali é um outro tipo de casal, é um casal que se dá bem, é um casal que se entende, é um casal que tem uma sintonia e também não tem um ciúme excessivo por parte da Hilda e também não tem uma canalice explícita por parte do Leandro. Leandro é aquele tipo fanfarrão, que fala besteira, que zoa com todo mundo, que é desrespeitoso com a Heloísa em diversos momentos da trama, mas na relação dele com a esposa você não vê ali uma questão de traição. Ele realmente comenta que tem uma menina gostosa na praia, que tem uma moça bonita no escritório, mas ele não vai às vias, de fato, como o Sérgio demonstra. Então, assim, eu acho que nessa relação Heloísa e Sérgio, a Heloísa, ela tem, obviamente, ali os problemas e as questões dela que precisam ser tratadas, mas o Sérgio também, ele não põe lenha na fogueira, ele põe gasolina na fogueira, e muito para provocar. E aí eu me questiono, né, assistindo a novela, por que que eles não terminam? Por que que o Sérgio, né, ele, desde que rolou toda aquela coisa dele ser esfaqueado, da Heloísa tombar o carro, e aí ele voltou a morar com ela por pena, Desde que ele voltou, ele não se mostra disposto a refazer o casamento, ao contrário da Heloísa. Então, ela vai para o Mada, ela tem ali os altos e baixos dela, ela passa um período ali mais controlada, depois ela volta a explodir de novo, até taca fogo lá nos slides que a Vidinha muito para provocar leva lá na casa dele também. E ele é sonso, né? Ele finge que não tá vendo o que tá acontecendo. E aí eu me pergunto por que que ele, se não estava mais interessado na Heloísa, não saiu dessa relação e falou, filha, se vira. Então, assim, tem ali uma dependência dos dois, que eu acho que é justamente essa palavra que a Lorena usa, muito bem colocada, né? Que a Lorena, ela é a palestrante oficial de Mulheres Apaixonadas. Todas as cenas dela, ela entra pra ficar fazendo um bife de 20 minutos com reflexões sobre todos os temas. E eu gosto muito quando ela faz isso. E ela fala sobre essa dependência. Ela falou, tem a dependência da Heloísa com o Sérgio, mas tem também a dependência do Sérgio pela Heloísa. Porque se ela é tão louca assim, por que que ele não se separou dela até hoje? Ele ama ela, é um amor doentio, só que é um amor doentio da parte dos dois, não só dela. Isso é uma coisa importante de deixar claro. E sobre o Twitter, o Twitter é meio terra sem lei, né? O X agora, né? Que o Elon Musk destruiu o Twitter. Mas a gente sabe que o Twitter, ele é um lugar que ele faz o recorte do recorte do recorte do recorte. Então, se você pega uma cena da Heloísa sendo sensata, você já coloca a Heloísa como a vítima da história. Quando a coisa não é bem assim, ela tem ali a sua parcela de vítima, de namorar namorar não, né? Ser casada com um marido galinha. Mas ela também é uma pessoa cheia de problemas, né? Olha o nível de loucura que chega para ela, né? Ela chega a ponto de fazer uma laqueadura para não correr o risco de engravidar e dividir, né, supostamente, ter que dividir a atenção do marido com o filho. E aí eu vou dar um ponto positivo para Heloísa aí, porque eu acho que foi uma decisão muito sensata da parte dela, porque em momento nenhum ela se preocuparia com essa criança, ou se preocupou. O único momento de preocupação dela foi, não quero ter um filho porque eu não quero ter que me dividir em relação ao meu marido, eu quero estar dedicada 100% ao meu marido, e eu não quero também o meu marido dividindo a atenção que seria só pra mim com uma criança. Então, assim, é uma coisa horrorosa, né, na hora que você pensa, mas vamos raciocinar também o seguinte, é um direito dela também não querer ter filho, e eu não tô dizendo que os fins justificam os meios, e os meios que Heloísa usou foram bem perversos, né, porque ela mentiu, ela enganou, ela inventou, o marido não sabe que ela é... Que ela não pode ter filhos, né? Ele acha que ela simplesmente toma pílula e acabou, mas que a qualquer momento eles podem ter um filho. E ela engana ele, ela mente para segurar esse casamento, né? Enquanto tem ali o clichê master das novelas, é o golpe da barriga, a Heloísa, ela faz o inverso, né? Ela faz o golpe da pílula. Só quando, na verdade, ela é estéril por vontade própria. Ela se esterilizou. Eu acho que dos desdobramentos mais fortes, assim, da novela, mas eu também gosto de olhar por esse prisma. É um direito dela não querer ter filhos, né? Eu só acho que ela poderia ter conversado isso com ele e talvez até ter chegado no momento de falar, olha, você quer ter filhos, eu não quero, então vá você cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. O ponto é que isso, ela não teria novela, porque ela seria uma pessoa sensata, coisa que ela não é. Ela é uma mulher apaixonada, né? Naquele sentido bem visceral da paixão, né? Que você comete loucuras, né? Por um certo objeto, que no caso é o Sérgio. Mas eu acho que, em resumo, é isso, assim. É um casal bem problemático mesmo, assim, de ambas as partes. Ela é quase assassina e ele... É sonso e faz as coisas para provocar. Eu acho que a melhor solução ali para os dois seria terem se separado logo depois que ela capotou o carro, mas aí não teria novela, né? A novela teria 70 capítulos e não 203, que é o que ela tem na íntegra. Então, a gente tem que olhar para a trama e voar um pouco com ela, né?
E, Vitor, a gente, quando fala de ver o caso da Heloísa como uma patologia, como um vício, algo assim, a gente percebe isso quando ela vai à Almada, que a chegada dela à Almada é muito parecido com o que acontece no Alcoólicos Anônimos ou nos Narcóticos Anônimos, né? Porque a primeira reação dela é falar: eu não vou lá, não tem nada a ver, aquelas mulheres são loucas, eu não sou, né? E aí ela chega lá e ela ouve as histórias e ela chega para as irmãs e fala: ah, eu escutei aquelas histórias lá, não tem nada a ver com o que acontece comigo. Aos poucos ela vai percebendo que ela faz sim parte, né, daquela comunidade. Aos poucos ela vai compreendendo aquilo, só que em determinado momento ela chega a agredir, né, as mulheres que participam do grupo, né? Então é muito parecido com as reações do alcoolista ou do viciado em droga, né? Então é interessante olhar por esse lado quando ela vai à Almada, que é durante um período, acho que durante a segunda metade toda da novela, né, um período longo até, e que é interessante ver essa guinada que ela vai dando, né, os degraus que ela vai avançando na aceitação ou não da condição dela, né?
Sim, total. E ela carrega isso com ela, isso é fato. Eu acho que, independente do olhar que a gente tente dar, é que, de fato, é uma situação onde temos dois errados, não fazem nenhum certo, né? E a Heloísa tem, sim, aquela patologia, é inegável. E é também um estigma que muita gente tinha na época com terapia, né? Todo mundo achava que terapia era coisa de maluco. Então, hoje... Mas muitas pessoas, onde você vai, hoje está todo mundo falando em fazer terapia ou recomendando um para o outro terapia. E as pessoas hoje levam isso como um bem-estar, né? Um autocuidado, algo positivo. Perdeu esse lugar de você se olhar de terapia é coisa para maluco. Porque maluco estamos todos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre. E fazer esses estudos sobre nós mesmos. Então, quando a Heloísa tem essa relação, é por isso, né? Esse choque que ela tem em se olhar no espelho, porque enquanto ela não vai nessa reunião, não é verdade, né? Agora, a partir do... Ela é simplesmente uma mulher que tá ali lutando pelo casamento dela. Então, eu acho que Sérgio tem os botões de gatilho dela e aperta descaradamente, sem preocupação nenhuma. E ela, por conta dessa patologia, tem essas reações explosivas que ultrapassam o limite de qualquer relação saudável e aceitável. Então, acho que o casal serve como exemplo até hoje, mas a Heloísa muitas vezes corria, sim, um risco de entrar aí num perigar de... Ou ela não pode nem ser endeusada, mas ao mesmo tempo ela também não pode... Eu acho que ela não pode ser vilanizada. Esse é o meu porém com a trama dela, porque tem essa discussão, mas ela muitas vezes acaba levando um nome de vilã onde tinha só um desequilíbrio emocional ali, onde ela foi atrás, ela tomou todas as providências, né, para resolver a vida dela, enquanto o marido já não estava mais nem aí para o casamento, mas continuou por covardia ou o que seja, mas continuou. Então, eu acho que Heloísa é um exemplo do que não fazer, Sérgio, outro também. É o tipo de casal que o melhor conselho que eu acho que a gente pode dar é se separem.
Para a gente já ir caminhando aqui para o final do nosso programa, eu queria puxar um tema um pouco mais leve, né, e partir para um núcleo que eu gosto muito, que é um núcleo que está, nesse exato momento, por volta do capítulo 120, é um núcleo que está bastante em voga na novela, que é a Silvia e o Caetano. Nossa, eu gosto bastante dessa parte da novela. Eu adoro a Natália Duval. Eu morro de dar risada com essa história, porque o Caetano assim, ele tem três mulheres completamente diferentes uma da outra, e a forma como o Maneco constrói essa história é muito interessante, né? Porque primeiro ele de cara a gente não sabe que ele é casado, né, com a personagem da Guilhermina Guinle. Então a gente fica sabendo depois que a gente já sabe que ele é o namorado da Shirley, né? Depois a gente vai pegando a história aos poucos, e depois a Silvia descobre que ele é casado na festa da escola, né? E aí ela começa a utilizar isso para articular aí essa relação que ela desenvolve com o Caetano. Eu gosto muito, queria saber a opinião de vocês sobre isso, começando pelo Pedro.
Bom, eu sou fã de carteirinha desse núcleo. Eu acho que é um alívio, não chega nem a ser alívio cômico. Eu sou uma pessoa super contra núcleos de humor em novela, e eu gosto de novela do Manuel Carlos, porque normalmente não tem um núcleo de humor, né? As piadas e a ironia, elas vão acontecendo muito no dia a dia. E essa, eu acho esse núcleo da Natália Duval, né? Ali, Natália Duval, Caetano e Shirley, eu acho muito legal, é muito gostoso de acompanhar, principalmente porque é uma novela pesada, né? Numa cena você vê o marido espancando a mulher, na outra cena você vê uma mãe violentando verbalmente a filha lésbica, né? Você tem uma mãe homofóbica que fala barbaridades para a filha, na outra cena você tem a Paulinha maltratando o pai porque o pai é pobre. Aí vem o núcleo da Natália Duval, e aí você já começa a dar risada, porque ela faz muito bem, a Silvia, né? Aquela esposa que começa meio morninha, tá ali num casamento ruim, um marido meio pau mole ali, que, né, estão mais de 20 anos de casado, o marido não quer saber mais dela, e ela tem ali os fetiches dela, né? Eu acho que é importante a gente também lembrar que esse núcleo é um núcleo muito fetichizado, muito estereotipado, né? Só que ele inverte.
Inclusive, Pedro, o marido dela tem uma amante também, né? A moça da joalheria.
Sim, lá. Que acaba revelando depois ali. Não sei se o... Porque ela passa muitos capítulos, né? Ali se insinuando com Caetano, até eles chegarem de fato a se encontrarem, a irem para o motel transar. E depois que o Maneco introduz essa trama do Afrânio ser amante da moça da joalheria, eu acho que ela chama Rebeca, e eu não sei se o Maneco colocou isso na novela porque talvez o público não estivesse gostando de ver a Natália Duval traindo um marido que até então era um bom marido para ela, só era desatento, né? Era um cara ali meio frouxo. Mas assim, que também eu acho o Afrânio totalmente dispensável ali na novela, mas a trama dela eu acho muito boa, e eu acho que o único erro ali, que aí é um erro de roteiro terrível, é que o Manuel Carlos esqueceu que o Caetano também é casado com a Rosinha. Então o Caetano não aparece com a Rosinha desde o começo da novela. E ele tá ali só com a Shirley, ele tá com a, ele vai na casa ali da Silvia, ele leva a compra pra Silvia, ele leva a Marina ali pra um lugar, pra outro, que é como eles se conhecem, né? Quando a Marina perde o bebê, e é o Caetano que leva ela pro hospital, ou traz ela de volta. E aí ele... Eu gosto muito da forma como ele constrói essa relação da Silvia com o Caetano e com a Shirley. Mas com a Rosinha, né, que é a Guilhermina Guinle, fazendo um papel insuportável, né, uma pessoa reacionária, venenosa, homofóbica, e esquece ela ali, ela fica meio esquecida no churrasco, e eu acho que seria um tempero tão bom, essa mulher tão venenosa, descobrir que o marido dela tem mais duas amantes além dela, que eu acho que seria interessante mostrar, falar, olha, tá vendo, você não, você é uma pessoa que tá tão preocupada com a vida dos outros que você não cuidou da sua vida, e olha só o que, que aconteceu dentro da sua casa. Caetano, obviamente, né, é o estereótipo do carioca canalha, é o taxista malandrão que tenta tirar vantagem de tudo, quer comer todo mundo, igual todos os homens dessa novela querem, né? Mas eu acho a trama muito divertida, assim. A Natália do Valle, ela interpreta muito bem essa dondoca cinquentona que tá se descobrindo pro sexo e quer realizar fetiche, quer transar na cama da empregada e quer saber se a empregada já usou a banheira dela. Eu acho muito divertido, eu gosto muito, morro de rir com os dois, e é um casal que eu torço, assim, né? Eu sei o final, né? Acho que não é spoiler nenhum o final desse casal ou desse trisal, mas eu gosto muito do desenrolar, porque é um alívio na novela mesmo. E assim, óbvio que todo mundo sabe que não é legal trair seu companheiro, sua companheira, que não é legal você pular cerca, que você, a não ser que vocês tenham um relacionamento aberto, aí não é pulação de cerca, mas é uma trama muito divertida. E aí, na hora que revela que o Afrânio também tem um caso, aí se você já gostava da Natália do Valle, você vai gostar mais ainda. Você fala, nossa, esse cara tratava ela tão mal, tratava ela com tanto descaso, não dava atenção pra ela, e aí tinha uma amante. Ela tem mais é que ser feliz, porque pelo que ela comentava ali, era só papai e mamãe, os dois, né? E ela querendo aventuras e querendo ir no motel. E eu acho muito engraçado isso que ela fala, que ela nunca foi num motel e que o primeiro fetiche que ela realiza é de ir no motel, né? Bem, bem baratinho, né? Como ela fala. E aí é onde a gente começa a entrar na parte da estereotipagem, né, da trama, porque aí ela quer ir pro forró, que é o mesmo programa que ele faz com a empregada, ela quer ir pro motel baratinho, que é o mesmo programa que ele faz com a empregada, aí ela quer ir transar na cama da empregada, vestida de empregada, com o perfume da empregada. Então é legal, porque inverte a situação, né? Normalmente o que a gente vê nas novelas é a empregada querendo ser a patroa e querendo usar as coisas da patroa, e aqui não. É a patroa que quer se sim, é como se ao tentar ser a empregada, ela se tornasse mais humana, né? Ela desce ali daquele pedestal da rica da Zona Sul do Rio de Janeiro e vira uma mulher comum, com desejos, com vontades, com fetiches, e começa a ter um caso com o namorado da empregada dela de anos, que é amiga dela, né? Ali trocam confidências e tudo mais. Então, eu gosto muito, eu acho que a Natália do Valle é, enfim, excelente atriz, eu gosto muito dela, e não tinha ator melhor para fazer o Caetano do que o Paulo Coronato, assim, porque se você precisa de alguém para personificar um canalha, chamem ele, porque ele vai fazer super bem. Não sei o que ele está fazendo na Record hoje, fazendo novela bíblica, mas eu acho que todos os papéis, assim, de canalhas, canastrões, deveriam ser dele, porque ele faz muito bem.
Ô, Vitor, nesse núcleo tem uma coisa maravilhosa, que a Silvia, ela é irmã da Marta, né? Ela pula de uma cena na beira da piscina conversando aqueles absurdos elitistas do Manuel Carlos para a cena dela levando a roupa escondida dentro da bolsa pro pagode, pro forró, não lembro direito, para poder trocar no banheiro, né? E dela tira a roupa de madame lá e coloca a roupa do ambiente que ela tá. Essa cena é maravilhosa, inclusive essa cena foi ao ar na semana passada, continua muito boa aí, 20 anos depois, essa cena é maravilhosa, e é curioso que a gente, como o Pedro falou, subverte aquela questão que a gente sempre teve na novela do patrão ser amante da empregada, né? O patrão homem ser amante da empregada, aqui a gente vê a patroa mulher sendo amante do namorado da empregada, que já é amante da empregada, né? Porque ele é casado, né? Então, eu estava conversando com a Nath em off, o Manuel Carlos, como se não bastasse ele humilhar as empregadas domésticas dele em todas as novelas, Aqui ele fez ela ser corna da própria patroa, né? Então ele, o Manuel Carlos, chegou no cúmulo aí da crueldade contra as domésticas que ele sempre faz, né? E ô, Vitor, eu queria saber a sua opinião sobre esse núcleo, sobre Silvia, sobre Caetano, Chile e Rosinha, que eu também adoro. E é interessante, né? A gente estava falando sobre a Sérgio e Heloísa, que também, se a gente for ver, também é uma questão de ciúmes, né? De infidelidade, de adultério, e é um negócio super pesado. E aqui, né, muda a cena, a gente está tocando nos mesmos assuntos e é super leve, né? É super engraçado.
Eu acho maravilhoso, porque sobre Maneco é aquilo, né? Ele olha de todas as formas como eu vou explorar um proletário hoje, e ele não conhece limites. Então ele vai usar e tirar desse núcleo tudo que ele puder, ele vai fazer. Não perdoa mesmo. Mas eu acho maravilhoso, porque a Silvia, ela tem um quê de Rapunzel com Jasmim, que é, vou levar até para um lado mais Disney agora da coisa, porque é o seguinte, ela cresceu ali naquela vidinha mais ou menos, aquela irmã pé no saco dela, que fica ali cheia das regras da moral e do bom costume, da etiqueta, e a Silvia, ela tem aquele olhar safado que a Natália Duvalli entrega para ela. E ela é uma personagem interessantíssima, então ela tá ali olhando primeiro por cima do muro porque ela cansou, né? Ela tá ali naquele chá, aquele eterno chá da tarde das 5 da rainha, e aí ela fala, ai, pera, mas ali naquela ala ali é mais interessante do que eu tô fazendo aqui. E ela vai explorar isso sem medo. Eu acho também muito bom a forma como ela... Basicamente, ela não esconde do marido, né, que ela está traindo. Ela deixa claro para o marido que ela perdeu o interesse nele e que ele também não tenta fazer nada para tentar reconquistar ela. E ela falou, você não está dando conta, você não está ali me olhando, então, se você não resolver, há quem resolva. Eu acho que a maior sacaneada da história é a coitada da Shirley, mas não tem uma cena de Caetano e Silvia que não me arranque um enorme sorriso do rosto. Então eu sou completamente apaixonada nesse núcleo e acho que ele mostra também, de uma forma meio torta, né? Mas ele leva também a gente a ver assim, uma mulher mais madura e vivendo a sexualidade dela ali no auge, sem delongas, porque normalmente a gente via nas novelas uma mulher da idade da Natália Duvalli ali, ela seria tratada como uma mãe, hoje em dia talvez até uma avó, né, numa novela, e ela não teria essa abordagem sexual. Então, eu acho brilhante ela em todos os aspectos.
E aí, Fernando, eu queria saber a tua opinião, e eu quero até levantar uma questão aqui sobre essa questão da frustração sexual da Silvia, porque antes dela ter esse relacionamento com o Caetano, não sei se vocês também perceberam isso, mas sempre existiu uma tensão sexual ali dela com o Diogo, sabe? Não só dela com o Diogo, mas assim, de toda vez dela que ela via o Diogo e a Marina se pegando ali na casa, ela dava uma olhadinha esquisita, aí o Diogo ia só de toalha no... O jogo ia só de toalha na geladeira, pegar as coisas na cozinha, e ela meio que se abanava ali. Da minha cabeça ou realmente é isso?
Então, eu acredito. Primeiro, eu queria dar minha opinião sobre o núcleo, que eu acho que é reparação histórica, porque é muito legal ver, como todo mundo aí já falou, a mulher nessa posição de domínio e de querer explorar a sua... E de querer explorar a sua sexualidade. Então, acho sim que ela tinha ali... O que eu acredito que aconteceu com ela é que ela foi criada nesse lar aí de chá das 5, como a gente está falando, mas dentro dela tinha todos os desejos, tinha toda a vontade de explorar e se casou com uma pessoa que, infelizmente, não... combinou com ela nesse sentido de entender a sexualidade dela. entender como ela gostaria de ser vista, tocada. E quando ela via no outro, né, ali no Diogo, na Marina, olhava meio de canto ali, o que acontecia entre os casais ali, ela tinha vontade de viver aquilo, né? Por que que eu não vivo? Por que que comigo, com meu marido, ele não me trata dessa forma? Sendo que dentro de mim eu tenho esse desejo. Aí é quando ela vê que, olha, você não me dá o que eu preciso e não está disposto a dar o que eu quero, né? Aí ela parte para outros caminhos. E eu acho que ali a forma como é tratada, que é muito divertida, não faz a gente ter raiva, né? Dela estar traindo, de trair a empregada e tudo mais. A gente vê ali como uma mulher se valorizando, querendo descobrir e fundo, mesmo já tendo filha e já tendo um casamento e tudo mais, uma sexualidade e uma autonomia que ela nunca teve. Então, é por isso que eu acho que é uma reparação histórica, e acho que ela olhava assim para os demais casais ali, tipo, ó, eu também quero viver isso. Por que comigo é diferente? O problema está em mim? Aí, quando ela vê que não, o problema não está nela, o problema está no companheiro dela, que não retribui dessa forma. Mesmo ela tentando, mesmo ela insistindo, a hora que ela vê que não dá, ela fala, então tá bom. Então, agora eu vou cuidar de mim. Eu acho interessante porque tem uma hora que ela tá até de saco cheio dos problemas da Marina, né? Que ela deixa ali de lado um pouquinho essa questão de sou mãe, tenho que cuidar da minha família e dos problemas da minha filha. Ela fica até meio de saco cheio, igual a gente também ficou de saco cheio da Marina. E ela vai cuidar de si, e eu acho isso maravilhoso. Acho isso, assim, revolucionário. E também acho revolucionário o marido dela meio que saber, ela não esconder, e não ter uma atitude, vou usar um termo aqui bem, bem chulo, mas ele saber ser corno. Porque, igual a gente vê muito, a mulher quando é corna, a mulher quando é traída, a mulher não oferece risco nenhum pro homem. O homem, quando é corno, quando é traído, a mulher sofre um risco de vida. Então, ali no caso, normalizar também o homem ser corno e não precisar vir lavar a honra com sangue, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
Que essa lei mudou mês passado, né? Que o STF derrubou essa lei de que em caso de lavar a honra não era... era um crime questionável, né? Então, olha só o avanço, né?
Sim, o STF ele declarou que a tese para a legítima defesa da honra não é cabível no nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ela viola e justifica uma violência absurda, inaceitável, né, contra a mulher. Então, essa tese não funciona mais para a pessoa se esquivar aí do feminicídio, né? Então, eu acho muito legal ele trazer isso, né? Como, ó, o cara tá sendo corno, ele só tá sendo corno. Ele não precisa vir para cima da mulher com um tiro na cabeça. Ele tá sendo corno. Igual tantas mulheres que nós já vimos aí na ficção, na vida real, que sofrem uma traição e não vai com um tiro para cima do homem, entendeu? Então, além então dessa revolução sexual aí que a Silvia está experimentando, essa revolução de deixar a filha um pouco de lado e viver a história dela, né? Você vê que ela é tão gente boa, ela está tão feliz que acho que ela dá até um aumento para a empregada e para o Caetano, eu acho que tem alguma coisa assim. Então, eu acredito que essa liberdade, essa felicidade dela justifica, e deixa a gente passar um paninho aí para essa questão da traição e tudo mais, porque é mais para libertar e mais para acrescentar do que para retirar essa, vamos dizer assim, pequena traição que ela está cometendo.
Vocês tocaram aí no assunto da limpeza da honra, né, de lavar a honra com sangue. Interessante a gente falar que o filme, o Ângela, né, saiu aí recentemente, né? Quem quiser procurar aí para assistir, ele conta a história da Ângela Diniz, que ela foi assassinada, né, pelo Doc Street, e ele, a princípio, no primeiro Sim. julgamento, ele foi absolvido do assassinato por causa da tal da lavagem da honra com sangue, né? De que o comportamento da Ângela Diniz, que levou ele a cometer aquele crime, depois, né, foi marcado um novo julgamento, e aí sim ele foi condenado, mas a princípio ele havia sido absolvido por esse crime. E, aliás, pela sociedade ele foi absolvido, né? Porque se vocês procurarem aí, vocês vão ver a entrevista dele no Amaury Júnior e tudo mais, né? A sociedade absolveu o Doc Street. E, Nath, para encerrar, eu queria que você desse aí a sua opinião sobre a Natália do Valle, né? O Cacete, uma das melhores coisas do Cacete Planeta fez, né? Em todos os tempos, foi chamar ela de Natália do Valle Transporte, né? Que coisa maravilhosa, não podia ter ficado melhor. Queria saber a sua opinião sobre a Silvia e o Caetano e pedir para você aí já se despedir dos nossos ouvintes, mandar aí um último recado que você queira, seus contatos, suas redes sociais. Fica à vontade, Nath.
Eu acho que não tem muito mais o que falar. Todos vocês falaram aí muito bem. É um núcleo também que eu sou apaixonada. Vou puxar a sardinha pra mim, né? O mal de Natália ser tão boa assim. Mas eu sou apaixonada com a Silvia. Até falei com o Carvalho, eu chamei ela de véia sem vergonha. Mas eu adorei, assim. Assim como o Pedro falou, eu senti falta da Rosinha, apesar, né, dela ter todo aquele papel venenoso, como ele pontuou muito bem aí. Mas eu senti falta de trazer ela nessa trama como um final mesmo, assim. Toma aqui esse chifre que ele é seu, você mereceu. Pelo menos nisso, assim, sabe? Porque, não sei, ele era casado, mas só mostrava ele com a Shirley, né? E depois com a Shirley e com a Silvia, né? Outra coisa também que eu morria de rir é que ele era taxista, mas não trabalhava, né? Só ficava lá fazendo joguinho de loto e ajudando a Shirley nas compras ou fazendo um lanche. Ele nunca estava trabalhando. Ele só ia trabalhar para poder trair a outra, né? Mas, assim, eu achei fantástico. E tudo que a Fernanda trouxe também aí sobre a revolução da Silvia, né? Ela se colocar ali como uma mulher que também tem desejos mesmo aí já, né, numa idade mais avançada, tem vontades, desejos. E o final é maravilhoso, né? Ela promovendo ali a empregada e o Caetano. Ela passou a ser até uma pessoa da idade, né? Da socialite, ela tinha uma agenda, coisa que durante a novela ela era uma mulher mais caseira, mesmo estando ali nesse movimento com a Sheila e o Caetano, ela era uma mulher mais caseira, não tinha, ela só ia almoçar com o irmão, ou a irmã ia almoçar e jantar com ela. E ela passou a ser uma mulher, né, de ter agenda, de falar, de receber a Shirley lá, a secretária de terninho. Eu achei o máximo, assim, não tenho muito mais o que pontuar, não. Vocês foram brilhantes, né? E então, para finalizar, eu queria, assim, agradecer, né, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Eu poderia ficar aqui a noite toda conversando, a gente rindo, eu morri de rir com vocês falando. Acho o máximo, agradecer ao Carvalho, Fernanda, Pedro, Vitor, né, por estarmos juntos aqui, né? Quem quiser seguir, falar comigo, tirar um tempinho pra gente bater um papo, é @NathMartins, Nath com THY, Martins com Y. Estou lá à disposição. Espero estar aqui na próxima com vocês. Um super beijo.
Pedro Balciunas, despeça aí dos nossos ouvintes, faça aí os seus últimos comentários, seu jabá, fale do seu livro, das suas redes sociais, fique à vontade.
Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando sobre algo que eu gosto muito com pessoas que gostam muito também, né? Eu acho que esse papo que a gente tem entre a gente e com as pessoas que nos ouvem é sempre muito, muito gostoso, né? Porque a gente para fazer algo com prazer, algo que a gente gosta. Então, para mim é sempre uma satisfação estar aqui. Quem quiser conversar comigo, bater um papo de novela ou de livros também, porque eu sou crítico literário e escritor, é só me seguir no Instagram, @pedroliterario. E se você gosta de histórias dignas de Manuel Carlos e Gilberto Braga, vou recomendar a compra do meu livro, Babilônia SP. Está disponível no site da editora Patuá ou na Amazon, mas prefira comprar no site da editora para a gente incentivar as livrarias e as editoras independentes que publicam diversos autores no Brasil e fazem o mercado editorial se oxigenar mais a cada dia. Então, entrem no site da Editora Patuá, comprem o meu livro Babilônia SP por lá, e depois eu vou adorar conversar com quem leu o livro, quiser apontar alguma coisa, quiser trocar uma ideia, eu estou super à disposição. E um beijo para todos vocês, até a próxima.
Vitor Balciunas, despeça aí dos nossos ouvintes, faça o seu jabá, suas redes sociais, tudo que você quiser falar, é agora o seu momento, fique à vontade.
Opa, muito obrigado. Eu agradeço também a vocês pelo convite aqui para o podcast. Adoro falar sobre novela. Já trabalho com isso escrevendo lá em Splash, então quem quiser acompanhar, tem cobertura de festival, tem fofoca do mundo dos famosos, tem novela, tem tudo. E você pode ver o que eu estou fazendo por lá. Ou então, ir até o meu Instagram, @vetors, você pode me acompanhar por lá. E ficar sabendo ainda mais os bastidores de todos esses mundos que eu costumo entregar ali um famoso ou outro no sigilo, hein, gente? Mas não conta pra ninguém. Valeu, gente. Obrigado.
Sensacional. Fernanda Marques, despeça aí dos nossos ouvintes, passe aí os seus contatos, fale aí o que você quiser. Se você quiser também fazer algum apanhado final, fique à vontade.
Só queria agradecer por a oportunidade de estar falando com vocês, pessoas tão cultas, inteligentes, que gostam de novela e que trazem riqueza e profundidade para os temas abordados. Bom, não tem redes sociais, mas quem sabe o nosso podcast não chega aí nas altas autoridades, então o meu recado vai para o presidente Lula, porque como falamos aqui do STF ter derrubado a tese de legítima defesa da honra, nós precisamos de um STF representativo. Então fica aí e a importância do STF para organizar, interpretar a nossa Constituição e também declarar aí constitucionalidade, constitucionalidade de leis e teses que são levantadas. Temos teses maravilhosas, temos teses tão absurdas como essa da legítima defesa da honra. Então fica o meu apelo aí, quem sabe chega nele. Precisamos de uma mulher e, de preferência, uma mulher preta no STF, porque o nosso país está precisando romper algumas barreiras aí que estão travadas há algum tempo. Fica aí a minha dica, presidente.
Fica aí a indignação da nossa participante aqui. Então é isso aí, Lula. Errou na primeira, mas vamos acertar aí na segunda. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui. A gente volta no mês que vem com o terceiro programa, né? Aí vamos falar, sim, de saúde da mulher, vamos falar sobre violência urbana, vamos falar sobre Fernanda, vamos falar também desse, não sei, não é triângulo, não é quadrado, uma geometria aí que o Manuel Carlos criou, né? De César, Helena, Theo, Luciana, Fernanda, Laura. Vamos falar desse núcleo aí, que é muito interessante, tem muita coisa pra gente debater. Então é isso, foi muito legal, como sempre é. Fica assim e a gente volta no nosso próximo programa, tá bom? Tchau!